Muito bem. Na unidade 1, a organização dos sistemas de educação à distância, objetivos específicos de aprendizagem é compreender o contexto atual e a necessidade de formação continuada, como a modalidade à distância pode contribuir e a forma de que você possa entender e compreender a dinâmica do curso. Esse seria o objetivo dessa unidade 1. A passagem do homem do campo para a cidade e da cidade para a virtualidade. É nesse contexto que a gente gera uma série de demandas, uma série de necessidades. É nesse contexto da passagem do campo para a cidade que ocorre a tão famosa revolução, a evolução industrial. É nesse momento em que a sociedade sai do campo e migra para a cidade, há uma série de transformações e demandas e novas carreiras, novas profissões, problemas sociais surgem, quer dizer, a profissão do assistente social surge nessa passagem, quer dizer, muitas pessoas saíram da exploração da terra, da vassalagem, da agricultura e de subsistência e passam então a migrar para a cidade e vão trabalhar nas indústrias, nas fábricas, né? Mas veja, a mão de obra acostumada a trabalhar com o campo, com a terra, então vem para a cidade para trabalhar na questão da indústria, com ferramentas, trabalhos especializados, produção em série. Nessa passagem do campo para a cidade ocorrem vários problemas sociais. Todas essas pessoas que migram e chegam nas cidades para poder ser empregados pelas indústrias, pelas fábricas, para operar as máquinas e ferramentas, muitas vezes não têm a competência necessária. Então, alguns são aproveitados, até porque não poderíamos aproveitar todos, e aqueles que não são aproveitados começam a viver no segundo plano, quer dizer, numa questão de uma relação indireta com essas fábricas, então formam-se as cidades, e aqueles que não se encaixam nem na relação direta, trabalhando nas fábricas ou nas relações indiretas, quer dizer, apoiando essas ações, acabam sendo a grande massa de excluídos e surgem aí bolsões, problemas de assistência médica, problemas de desemprego, enfim, uma série de problemas que surgem da passagem do campo para a cidade. Agora o momento é um pouco diferente, quer dizer, a gente sai do contexto das relações físicas, da cidade, do contato, e cai num mundo virtual. Nessa passagem da sociedade industrial para a pós-industrial, para a sociedade do conhecimento, né, para o uso de tecnologias, tratamento e da informação e produção do conhecimento, quer dizer, eu saio da produção de bens materiais e entro na indústria do conhecimento, na produção da informação. Nessa passagem também da cidade para a virtualidade, também ocorre uma série de problemas. Quer dizer, aquelas pessoas que não dominam essas tecnologias, muitas vezes ficam excluídas desse processo. Vão ser demitidas nas empresas, nas fábricas, não vai ter emprego. E essa história é muito, muito fácil de vocês assimilarem, porque nós vivemos isso no dia a dia. Cada sistema novo que é introduzido numa empresa, ou chega uma tecnologia nova, algumas pessoas novas chegarão para operar essas tecnologias e outras pessoas serão demitidas, serão excluídas desse processo. E mais uma vez, quer dizer, todo o processo de exclusão gera uma série de mazelas sociais, problemas de desemprego, problemas de segurança, problemas de doenças, né? As pessoas ficam doentes porque não têm onde trabalhar, não têm o que comer, não têm como viver, então problemas sociais graves e gravíssimos, inchaços na cidade, e agora esse problema se torna muito socialmente muito mais forte e muito mais grave, porque a gente está vivendo ele e as dimensões hoje em dia são bem maiores. A questão da virtualidade traz para a gente muitos desafios, né? A virtualidade ela traz para a gente novas formas de se relacionar, novas formas de se comunicar, ela traz para a gente outros valores, outros conceitos, estão aí as redes sociais, né, que fazem da gente pessoas que se relacionam, se comunicam, namoram, vivem, trabalham, brincam, se divertem de forma totalmente diferente do que era no contexto da sociedade industrial. Então agora é um momento muito diferente de relações, de valores, de exposição, e isso traz consequentemente não só para as empresas muitas implicações e muitas necessidades, mas principalmente também para a sociedade, pois nós vivemos isso aí no nosso dia a dia, nas nossas casas, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos netos. Quer dizer, essa relação, ela é uma relação estabelecida a partir de um outro contexto, né? Ela é a partir da internet. Antigamente, então, a família se reunia aos domingos em torno da mesa para almoçar, tinha um macarrão, tinha lá uma galinha, e ali nós almoçávamos, encontrávamos parentes, nos atualizávamos, no dia a dia se almoçava e jantava em família. Hoje em dia, cada um almoça e janta num quarto, se comunica dentro da própria residência por e-mail, né? Tem uma cena que é muito, que eu costumo dizer e traduz muito a virtualidade, que tem a ver também um pouco com a educação à distância. Quando a gente vai num restaurante com a família, vai com os filhos, com os amigos, está todo mundo fisicamente, estamos todos perto, mas virtualmente estamos todos distantes. Às vezes os filhos, as crianças, os adultos mesmo, ficam teclando ali, tuf, 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 navegando nos seus smartphones, nos seus celulares, nos seus tablets, né? E fisicamente, presencialmente estão perto, mas fisicamente perto, mas presencialmente estão muito longe, estão se comunicando com pessoas distantes. Por outro lado, quando a gente está distante das pessoas, fisicamente estamos distantes, mas estamos conectados virtualmente. Então a gente faz Skype, faz bate-papo, chat, parará, parará, parará. Esse é um paradoxo da vida moderna, esse é o paradoxo dos dias de hoje, das redes sociais, né? E esse é o contexto em que a gente vive, né? Vivemos num contexto profissional extremamente complexo. Se você pegar aí o e-mail ele é maravilhoso, né? Você não tem mais carta, você não tem mais máquina de datilografar, você simplesmente senta e manda um e-mail. Essa é uma tecnologia legal, uma tecnologia simples e muito boa, eficiente. Mas se a gente parar realmente para pensar o que é o e-mail, já parou para pensar? O e-mail ele gera demandas absurdas. Do nada, dependendo do seu trabalho, da sua atividade profissional, do nada surgem 10, 15, 20, 30, 40, 50 e-mails. E é muito engraçado hoje em dia. A gente, quando manda o e-mail, a gente transfere a responsabilidade para outra ponta. Aí a pessoa recebe o e-mail, agora ela tem que responder o e-mail. Responder um e-mail, né? Metade desses 50, 100 e-mails aí é spam. O outro é propaganda, o outro é não sei o quê, bobajada. Mas vamos lá, digamos que a gente tenha ficado aí com 5, dos 100 e-mails que recebemos, 5, 10 e-mails são e-mails importantes. Agora para responder cada e-mail desse. No mínimo a gente leva 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, às vezes 2 horas para responder um e-mail. Porque o e-mail ele é uma ferramenta que, uma vez escrito, está escrito, né? Enquanto eu estou escrevendo aquele e-mail, está chegando mais e-mail. E isso gera uma pressão, gera um dinamismo na vida, nos processos das empresas, nos modelos de gestão muito forte. Isso faz com que a vida fique acelerada, que não se separe o que é casa, o que é público, o que é privado. Quer dizer, a gente não sabe o que é, até onde vai a extensão do nosso trabalho. É muito comum, assim, em determinadas épocas da vida, né? Eu já passei por isso, talvez você, aluno, já tenha passado por isso também. A gente, às vezes, tem o costume de ler o e-mail antes de dormir. Se a gente lê um e-mail antes de dormir, muitas vezes a gente perde a noite de sono. Lá pelas 2, 3, 4 horas da manhã, a gente acorda querendo resolver aquele problema, pensando em como resolver aquele problema. E isso é inevitável. Faz esse teste, você deve estar se reconhecendo nesse processo. Quantos de nós não, que lemos e-mails antes de dormir, principalmente e-mails de trabalho, e já perdemos o sono, já acordamos, já pensando na solução, já tomamos café desesperado para poder chegar na empresa e tocar a vida. Então a vida ela assumiu um ritmo, uma dinâmica muito forte. O público e o privado, a nossa casa e o nosso emprego não tem muita separação às vezes. E isso tem tudo, todas essas inovações têm coisas boas, coisas ruins. O grande desafio da sociedade nesse ambiente virtual é buscar o equilíbrio. É que a gente consiga se equilibrar frente a essas ferramentas, frente a estas redes, né? Eu costumo falar, por exemplo, Facebook, Instagram, é muito legal, eu estou no Facebook, é uma ferramenta de trabalho, mas ao mesmo tempo é um ambiente virtual, quer dizer, essa virtualidade nos expõe, né? Nós vivemos numa sociedade de exposição, então a gente vai no restaurante e posta lá, estou comendo lagosta, vai na casa da mamãe e posta, comidinha de mamãe é tudo de bom, vai na balada e faz, festinha da balada. Então há essa necessidade de se expor, há essa necessidade de colocar para as pessoas o que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que o e-mail, que as ferramentas virtuais, as redes sociais, elas são esse espaço virtual onde as pessoas se encontram, interagem, ali é um espaço particular, mas ao mesmo tempo vira ambiente de trabalho. Quantas vezes eu estou no Facebook e um aluno me chama, um parceiro de um projeto me chama e quer tirar uma dúvida e quer que eu responda e quer que eu interaja. Então, o Facebook, que era uma rede social particular minha, quer dizer, onde eu encontrava meus amigos, meus familiares, agora também já se torna um ambiente de trabalho, quer dizer, as pessoas, meus colegas de trabalho me chamam ali, ali mesmo eu respondo, já não mando mais tanto e-mail como eu mandava antigamente, mando um e-mail quando eu quero registrar alguma coisa. Então, esse é o mundo virtual. Agora também é um espaço de manifestação política, né? Quer dizer, o e-mail tem sido usado como uma ferramenta política de ativismo político. Quer dizer, no passado, se nós tínhamos as grandes manifestações da época da ditadura, da direta já, agora essas manifestações políticas, culturais, elas se dão no espaço virtual. Quer dizer, é a partir do espaço virtual que a gente põe pressão em cima de política. A gente não precisa mais. A gente não precisa mais. Esperar determinados momentos para fazer as manifestações políticas. A qualquer dia, a qualquer local, a qualquer momento, a gente pode, via as redes sociais, via a internet, estar estabelecendo essa interação com as pessoas, estar fazendo política, estar colocando essa pressão popular sobre as instituições. Então, esse é o mundo virtual, né? O mundo de Big Brother, é o mundo das redes, dos Instagrams, da comidinha de mamãe. Quer dizer, esse é o momento em que a gente vive, essa é a virtualidade. E é nessa virtualidade que se estabelecem as relações familiares, as relações sociais, as relações profissionais, as relações econômicas e as relações de ensino-aprendizagem. Quer dizer, é nesse ambiente que a AD vem, que ela se pauta, que ela se baseia e que ela vem também tentar atender e a tentar contribuir nesse processo. É muito interessante a gente perceber que muito se fala hoje em dia em formação continuada, né? Mas da onde vem essa ideia de formação continuada? Da onde surge isso? Até um tempo atrás a gente entrava na Caixa Econômica, fazia um concurso para a Caixa Econômica. A pessoa ia trabalhando, trabalhando, se aposentava na Caixa Econômica. Em determinado momento a pessoa fazia um concurso para o Banco do Brasil. Entrava no Banco do Brasil e ela se aposentava no Banco do Brasil. Então essa era a dinâmica da vida. Hoje em dia eu pergunto para você, quem de vocês pensa, principalmente os mais jovens, os mais velhos, na idade aí de 22, na minha idade, assim, de 22 anos, nós novinhos, assim, nós já não pensamos mais de trocar tanto de emprego. Mas os jovens de hoje em dia, 18, 19, 20 anos, pergunta para um jovem deles se ele se vê aposentando no Banco do Brasil hoje, se aposentando ao final. Dificilmente. Essa geração, ela tem relações rápidas, ela começa e acaba, e ela quer viver, ela quer experienciar, ela quer vivenciar diferentes momentos, emoções e experiências. Então, essa dinâmica também ocorre no mundo tecnológico. Então, se você pegar de 1785 a 1845, a gente teve a indústria têxtil, ferro, Inglaterra. Depois, essa é a primeira onda da inovação tecnológica. A gente tem aí a segunda onda, 1845 a 1900. Né? Você vê que o espaço temporal já diminui um pouco, aí já tivemos máquina a vapor, ferrovias, aço, carvão. Né? Depois a gente pega de 1900 a 1950, eletricidade, químicos, automóveis, né? Terceira onda. Depois a gente pega de 1950 a 1990, petroquímica, eletrônico, aviação. Depois a gente pega a quinta onda já, essa foi a quarta. Pegamos a quinta, redes digitais, informática, biotecnologia, que vai de 1990 aí a 2020. Eu já questiono, quer dizer, a gente já deve estar tendo a ruptura desse processo. Temos aí a nanotecnologia, temos aí uma série de novas tecnologias, inovações sendo introduzidas que vai dando essa dinâmica na vida. E o que que leva essa dinâmica de tantas inovações, né? Leva a dinâmica essas tantas inovações e transformações tecnológicas. Isso, a questão é meio cíclica. Então, à medida que surgem novas tecnologias, essas novas tecnologias promovem transformações na sociedade, nas empresas e no mercado. Essas transformações, elas podem ser as mais variadas possíveis. Quer dizer, se antes eu usava uma máquina de datilografar, agora eu tenho a ferramenta de e-mail. Quer dizer, surgiu uma tecnologia nova e que gera uma transformação. Essa transformação nos leva a um momento de crise, a uma situação de crise, mas não crise financeira. A crise que eu falo aqui é a crise do paradigma, a crise no processo. Quer dizer, da forma que eu faço não cabe mais. Porque da forma que eu estou fazendo não atende mais aquela comunidade, não atende mais a sociedade, não atende mais o meu mercado. Quando a gente dá os exemplos, geralmente. Esse é um exercício que você deve fazer dentro do curso de administração pública. Boa parte dos exemplos são dados na iniciativa privada. Então, cabe a nós, na administração pública, transportar esses exemplos para dentro da área pública. Então, vamos lá. Antigamente, um ministério, uma secretaria, uma prefeitura, podia mandar um IPTU pelo correio. E ela estaria atendendo a todo cidadão. O cidadão ia lá na caixa postal, pegava o IPTU, ia no banco, pagava. Hoje em dia, como é que é a melhor forma dela atender? A tecnologia mudou, surgiu a internet, surgiu o código barra, pagamento online. Houve uma evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica houve uma transformação. As pessoas agora querem o quê? Comodidade. Não só comodidade para ser mais simples. A comodidade porque hoje as cidades estão com grandes problemas. Problema da mobilidade, problema do trânsito, problema... Né? Como a gente vai poder... Toda hora está no centro, fazendo um pagamento, indo à prefeitura, envolve deslocamento, envolve carro, gasolina, tempo. Então, a tecnologia nos gerou transformações. Essa tecnologia de internet gerou transformação na forma de fazer, na forma de se comunicar. Então, hoje a prefeitura pode mandar, né, o seu boleto pela internet, eu acesso, me comunico, vou lá, pego esse boleto, faço pagamento virtual e está na conta. Então, veja, a tecnologia evoluiu, gerou transformações que levou à crise. Crise na forma da prefeitura atender o cidadão. Quer dizer, daquele jeito, por carta, por boleto, por carnê para ir para casa, não satisfaz mais as pessoas. Há necessidade de se gerar uma inovação. A inovação é o quê? É fazer uma coisa de uma forma que não é feita. No caso da administração pública, quando a gente fala em inovação, a gente não fala em gerar lucro. A iniciativa privada, quando eu falo inovação, eu quero dizer o quê? Gerar lucro. Né? Gerar lucro, gerar demanda, criar demanda, ser aceita pelo mercado. Inovação está associada a isso. Se não for aceita pelo mercado, se não for sustentável, se não gerar um lucro, essa inovação ela é apenas uma ideia. Na área pública, na área social, o que a gente pensa? Não é que a inovação precisa gerar... resultado, gerar demanda, né? Ser aceita pelo mercado, não é isso? A inovação ela tem que ser aceita pela sociedade. E ela tem que ser o quê? Efetiva, ela tem que possibilitar ganhos, mas não ganhos financeiros, mas ganhos de qualidade de vida, ganhos de performance, ganhos de eficiência, de ser transparente, né? De eficácia, de ser... de fazer a coisa, de atender, de não ter gastos públicos, excessos de gastos públicos. Então, a inovação está associada a esse sentido. Então, houve uma transformação, houve uma evolução tecnológica que gerou transformações na sociedade, nas empresas, no processo. Quer dizer, da forma que essa transformação me levou a uma crise, quer dizer, da forma que eu atendi, eu não posso atender mais, há necessidade de eu fazer o quê? De eu pensar... nessa tecnologia, de absorver essa tecnologia, de usar essa tecnologia, de promover as mudanças organizacionais necessárias para gerar uma inovação. Onde então, novamente, a gente volta a ser efetivo, volta a crescer, né? Volta a atender a sociedade, até que de tempos em tempos, daqui uns 5, 10 anos, vai surgir uma tecnologia nova, em que eu não vou mais precisar de código de barra, não vou precisar de nada, eu vou chegar para a televisão e falar, debita aí na minha conta tal valor. E assim vai ser processado. Então vai surgir uma tecnologia nova que vai gerar transformações, novamente da forma que a prefeitura, que a secretaria, que o ministério atende a sociedade. Não vai ser mais esse modelo, vamos entrar em crise. Novamente eu vou precisar de pessoas com capital intelectual. O que é o capital intelectual da minha empresa, da minha organização, da minha instituição? É a soma do conhecimento dos meus colaboradores. Vou precisar de pessoas que dominem essa tecnologia, que aprendam, que conheçam essa tecnologia, para manipular a tecnologia, para fazer as mudanças organizacionais necessárias a fim de gerar uma inovação. Novamente, essa inovação vai gerar um bem-estar, uma efetividade, um crescimento, né? Até que em um dado momento a tecnologia vai evoluir de novo, vai gerar transformações, vamos entrar em crise. E a cada momento que a tecnologia... vão surgindo novas tecnologias, novamente novas transformações, crise, todo o processo se volta novamente. E o que a gente tem percebido é que a cada... Nesse momento agora, que a cada espaço de tempo menor, surgem novas transformações, novas tecnologias, provocando novas transformações. Então, a todo momento, a gente está precisando o quê? Inovar. Gerar novas formas de atender a sociedade, novas formas de atender o mercado, novas formas de interagir, né? Novas formas de controlar, de gerenciar. Mas por que isso? Porque a tecnologia está em constante transformação. É, nessa dinâmica é que a gente se vê no seguinte situação. Tudo que a gente aprendeu, de um momento para o outro, pode não ser efetivo, não pode não ser mais utilizável, porque a tecnologia mudou, a gente precisa de conhecimento novo. É nesse momento, é nesse contexto que surge a necessidade de formação continuada. Por que que eu tenho que continuar estudando? Porque a tecnologia vai se transformando, vai provocando transformações na sociedade, e aquilo que eu já sabia, que eu dominava, não se aplica mais. Então eu tenho que continuar estudando. Aí, quando eu aprendi aquilo, estou aprendendo aquilo, surge uma nova tecnologia, novas transformações, eu entro em crise do conhecimento. Quer dizer, aquele meu conhecimento não se aplica mais. Aí eu volto a estudar. Essa dinâmica de transformação de inovação tecnológica, de transformação e crise, cada vez está mais acelerada. Isso implica numa dinâmica de vida que eu não sei até onde nós somos felizes ou não. Eu tenho cá minhas dúvidas e realmente eu não sei até onde isso tem trazido felicidade, enfim. Benefícios a gente sabe que traz. Mas a gente não pode descartar a ideia de que se traz benefício, mas também traz muito malefício. A vida está numa dinâmica, esse mundo virtual tem introduzido nas nossas vidas uma dinâmica muito acelerada. É, esse negócio de chegar em casa e olhar e-mail, de estudar e trabalhar e ter sempre a necessidade de estar estudando, sempre a necessidade de estar trabalhando, respondendo a todo momento, qualquer hora, em qualquer lugar, isso traz uma dinâmica. Que se a gente não controlar, se a gente não se perceber nesse processo, se a gente não se gerenciar nesse processo, leva muito problema de saúde, muita depressão, eleva o grau de absenteísmo, porque ninguém aguenta essa pressão que as tecnologias, que as evoluções, que as transformações do mundo moderno têm provocado. Daí que vem as crises, né? Não só a crise financeira, não só a crise no atendimento à sociedade, mas a crise existencial também, a crise das pessoas que estão cansadas muitas vezes. Então está aí, apesar de eu ser um apaixonado por tecnologia, está aí um momento, uma reflexão que eu deixo para vocês. Até onde a gente vai com essas transformações, com essas inovações? É importante que você encontre o seu espaço, para que você possa separar o que é casa, o que é trabalho e qual é o teu momento de estudo. Porque senão, se a gente acaba não conseguindo encontrar e buscar o equilíbrio nessas dimensões, a gente não vai ter gás, não vai ter fôlego para vencer 4 anos e meio num curso de EAD. E eu falo isso para vocês, eu não falo como um professor que dá aula. Eu falo isso para vocês porque eu vivi isso. Foram 4 anos e meio fazendo curso de administração à distância pela UFSC. E nesses 4 anos e meio, apesar de toda a minha bagagem tecnológica, de toda a minha bagagem de já ter estudado, já ter feito especialização, mestrado e doutorado, eu também tive as mesmas dificuldades, mesmas dúvidas e as mesmas angústias que todos vocês têm. É óbvio que o fato de já ter feito uma especialização, de já ter feito um mestrado, já ter feito um doutorado, me dava tranquilidade para resolver algumas coisas. Mas isso não impedia também que muitas vezes eu me visse angustiado. Porque é uma pressão, há uma pressão. Então, o aluno de EAD tem que buscar entender essa dinâmica da virtualidade, entender esse processo e se encontrar dentro desse processo. Conseguir separar o que é casa, o que é casa, o que é trabalho, o que é trabalho, o que é estudo. E para isso exige do aluno de EAD determinadas competências, determinadas habilidades que são requeridas e essenciais nesse processo para que ele possa ter sucesso. Ao decorrer dessa nossa aula, nós vamos estar falando sobre isso, né? Mas eu gostaria já na abertura, né, no começo dessa videoaula, dessa videoconferência, de estar colocando isso para vocês. É fundamental a gente se organizar, encontrar o equilíbrio, saber lidar com a pressão, saber lidar com o prazo, saber lidar com as tecnologias, para que a gente possa vencer. Aí eu imagino que você deve estar desse lado pensando, tá, Alexandre, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Muita calma nessa hora, né? A gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Aos poucos, a gente vai aprendendo a lidar com isso. A gente vai aprendendo a se organizar, vai aprendendo a se planejar. Afinal de contas, a gente faz um curso de administração pública, onde organização, planejamento, controle faz parte das nossas funções básicas, ok? Então, dado esse contexto. Dado esse contexto da virtualidade, colocado o que envolve a virtualidade, ter trazido feito essa contextualização para vocês, o que a gente tem para retirar dessa contextualização? São dois elementos básicos. Primeiro, essa constante inovação tecnológica que gera transformações que não leva a momento de crise. Isso cada vez está, esse ciclo está cada vez mais curto e cada vez há necessidade de pessoas com mais conhecimento, que dominem mais a tecnologia para promover as mudanças para gerar inovação. E é nessa necessidade de cada vez inovar mais, para ser mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, mais competitivo, né? Aí para o mercado, as empresas de mercado, mas falando na administração pública, ser mais eficaz, mais eficiente, mais efetivo, a necessidade está constantemente inovando para buscar isso, traz essa dinâmica e essa necessidade que a gente continue estudando sempre. Por que que eu estudo, que eu tenho que fazer formação continuada? O que que é formação continuada? Eu não paro de estudar. Antigamente eu formava, tirava a faculdade, nível superior, e eu estava com a vida ganha, com a vida mansa. Não precisava mais estudar. Um ou outro que quisesse dar aula, um ou outro que quisesse, aí fazia uma especialização, fazia um mestrado. Hoje não. Hoje eu faço uma graduação, eu tenho que continuar estudando. Por quê? Porque a inovação continua. E eu preciso absorver esses novos conhecimentos sobre essas novas tecnologias. Então, eu vou e faço uma especialização. Não o suficiente. Às vezes faço mestrado, às vezes faço a segunda especialização, às vezes faço a terceira especialização, às vezes faço a segunda faculdade, o terceiro curso superior, o segundo curso superior. E às vezes os pais da gente, né, os avós da gente não entendem. Às vezes nem a gente entende o porquê que a gente precisa disso. Mas você, a partir de agora, você sabe o porquê que você precisa disso. A gente precisa porque a gente está num processo de constante evolução, que provocam transformações e que geram crises. E para dominar essas novas tecnologias, essas inovações, eu preciso de conhecimento. E é por isso que eu volto a estudar. Porque é esse conhecimento que vai me permitir manipular e usar essa tecnologia, promover as mudanças, associado à minha experiência de vida, gerar inovação, para que eu volte novamente. Então esse processo é cíclico. Então você sabe. A partir de agora você sabe. Né? Mas muitas vezes você deve estar aí, às vezes muitos de vocês viveram isso agora, falaram com o pai de vocês, falaram com a mãe, mas meu filho, você já é formado, você já vai voltar a estudar, mais um curso, mais uma especialização, mas por que isso? As pessoas mais antigas, as pessoas que viveram em um outro momento, uma outra época, às vezes não compreendem por que que a gente tem essa necessidade. Às vezes a família da gente, o marido aí agora, o filho, o pai, a mãe, né, o esposo, a esposa, mas por que que você vai voltar a estudar? Né? Vai deixar o sábado, domingo, final de semana? Não é que eu queira ou não queira. Quem não quer passar o final de semana pescando, jogando bola, no churrasco, numa festa? Só que a dinâmica do mundo virtual, a dinâmica dessa sociedade que a gente tem, da tecnologia, da inovação, do conhecimento, nos obriga, nos impõe a constante necessidade de estar aprendendo, estar estudando. Então é daí e a gente fecha, então, a ideia de formação continuada. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a questão da formação continuada, nesse contexto da virtualidade, então, é que surge a ideia de educação presencial e educação à distância. Nessa primeira unidade, eu gostaria que você estudasse bem as características da educação presencial e educação à distância. E que ao final dessa unidade, você pudesse comparar o que uma tem, o que a outra tem, o que uma tem de vantagem, o que a outra tem de vantagem, o que uma tem de desvantagem, o que a outra tem de desvantagem. Né? Na educação presencial, ela é pautada na figura, muitas vezes, do professor. O professor é o centro de referência, ele dita, ele faz a dinâmica, ele conduz a aula, os conteúdos, o que vai se aprender num dia, o que vai se aprender no outro. Né? A comunicação, a interação é presencial, face to face, quer dizer, há aquele contato físico, há aquele olhos nos olhos, há aquela interação, né? A gente geralmente está numa estrutura, tem sala, tem cantina, tem espaço de vivência, tem, enfim, tem um ambiente, a infraestrutura. Então isso faz da educação presencial ser a educação presencial. É esse ambiente da sala de aula, é o ambiente dos corredores, da biblioteca, dos laboratórios, né? Essa é a educação presencial. A relação com o professor, com os colegas, a interação física, estamos ali. Essa é a educação presencial. O projeto do curso, a forma de avaliação, das notas, a dinâmica de ensinar, de passar conteúdo, de cobrar, está pautada, está centrada nesses elementos estruturantes. Quando a gente vai trabalhar a educação à distância, É diferente. É... A educação à distância, a interação não se dá presencial. Em alguns momentos vocês terão interação presencial. E é muito, muito engraçado porque esses momentos o aluno traz as angústias dele, né? Então, quando a gente vai a um polo que tem uma atividade, um seminário, então o aluno, ele, a gente percebe o quanto aquele momento é importante para um aluno de educação à distância. Justamente porque ele não tem interação, ele não, o ambiente da universidade, o ambiente do curso é no espaço virtual. É ali que ele troca e-mails, é ali que ele faz o fórum, é ali que ele se comunica com as pessoas. Às vezes tem a fotinho, né? Eu sugiro a todos vocês que coloquem a foto no ambiente, né? E às vezes não tem foto, então a gente tem aquela interação totalmente virtual. Que em um certo momento, para algumas pessoas, se sente carente, porque tem pessoas que têm a necessidade de estar junto com outras. Essas pessoas levam um tempo para assimilar melhor essa ideia do ambiente virtual. Tem pessoas que lidam bem com isso e até gostam. Para falar a verdade, tem pessoas que até gostam de não ter contato e tal. Então, para essas pessoas, o ambiente virtual é o melhor ambiente que tem. Se por um lado a educação à distância a gente tem essa carência, quer dizer, a gente depende muito da interação virtual, se a interação virtual, quanto mais eu interagir virtualmente, participar de fórum, de chat, né, de videoconferência, de e-mails, enfim, quanto mais a interação ocorrer, diminui um pouco, aplaca um pouco a carência. Mas quando a gente não faz muito chat, a gente não participa, a gente se sente muito distante. Então isso gera uma certa carência. Se por um lado isso é um desafio, por outro lado, a educação à distância tem a flexibilidade de espaço e de tempo. O espaço e o tempo são duas variáveis que são muito proveitosas, mas podem ser muito danosas. Essa ideia de espaço e tempo e autonomia, quer dizer, eu estudo o que eu quero na sequência que eu quero, né? O EAD permite isso, né? Então, eu não tenho que seguir o ritmo do professor, eu posso fazer o meu ritmo. Autonomia de eu ditar o meu ritmo. Eu quero fazer 15 minutos por semana, eu quero fazer uma vez por semana, eu quero fazer 2 horas por dia, eu quero fazer 3 horas por dia. Sou eu que dito, eu tenho autonomia para ditar o meu ritmo. Essa é uma característica que a EAD nos traz. Outra característica forte que a EAD nos traz, que essa ideia da flexibilidade, da autonomia, é a ideia do espaço e do tempo. Quer dizer, eu dito a hora em que eu vou fazer. Ah, eu quero de manhã, eu quero à tarde, eu quero à noite. A virtualidade com as mídias sociais e com as redes sem fio hoje em dia me permite a qualquer tempo, né? A qualquer momento eu me conecto. E por várias vezes, eu estava em consultório médico, em fila de banco, né? E eu estava lá estudando, me conectava e estava lá ouvindo as videoaulas, lendo os livros. Então, a qualquer tempo eu poderia estar estudando. Isso aí é fantástico, né? Eu não preciso do professor estar no ambiente virtual para eu estudar. Eu me conecto e estudo a hora que eu quero. Outra questão interessante é o espaço, né? Eu não preciso ir até a universidade para estudar. Com as redes sem fio, com a questão do alcance, da capilaridade das redes, da tecnologia, eu crio meus espaços, o espaço virtual, de qualquer lugar eu acesso o espaço virtual e tenho contato com meus colegas. Isso é fantástico. Mas ao mesmo tempo, o aluno deve se controlar, porque ao mesmo tempo que eu tenho toda a autonomia, toda a flexibilidade e liberdade, tem alguns alunos que não, mesmo independente da idade, não sabem lidar com isso e se perdem no decorrer do processo, no decorrer do curso. E acabam deixando as coisas muito para a última hora. É importante você entender que no EAD há prazos, há datas e horários que são rígidos e eles são cumpridos. Se está marcado para o dia 7, às 23 horas e 55 minutos, a entrega de um trabalho, não é dia 7, às 23 horas e 56 minutos que eu vou entregar o trabalho. Não é assim. A EAD, apesar de ser flexível, aberta, autônoma, né? Ter toda essa questão que envolve o ambiente virtual, as redes, a tecnologia, mas ela tem regras e regras bem estabelecidas. Que aí eu não tenho com quem interagir, porque às vezes a gente deixa de fazer um trabalho e vai até a sala de aula e fala: Ô, professor, esqueci, cheguei atrasado na aula, posso entrar, posso entregar, posso. E às vezes o professor: Ah, tudo bem. Mas no espaço virtual não é assim, no EAD. Se é 23 horas e 55 minutos, não são 23 horas e 56 minutos. O ambiente virtual fecha a atividade e você não consegue mais postar. Isso exige da gente uma certa disciplina, uma certa forma de atuar. E é isso que é muito legal na EAD. A EAD cria sujeitos autônomos. Ele tem autonomia de ditar o ritmo dele, de aprendizado. Eu não fico dependendo muito de tutor e professor. E à medida que o curso avança, cada vez eu crio mais autonomia, mais independência e mais liberdade em relação a tutor e a professor. Eu vou ficando mais autônomo. Eu aprendi a estudar sozinho. Essa é uma capacidade, uma competência que a EAD traz para a gente, uma habilidade que é fantástica. Outra questão que a EAD traz para a gente que é fantástica é a questão da disciplina. Eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar, porque se eu não me planejar, não me organizar, eu não consigo concluir o curso. E isso eu vou falar mais na frente, na unidade mais à frente, mas eu já quero deixar bem claro para vocês que é a necessidade de você se organizar e planejar. Então, essas são as características básicas aí do EAD e da educação presencial. Leia essa unidade com bastante calma. Ao final dessa unidade, entenda o porquê da formação continuada, entenda o porquê da educação presencial e o porquê da educação à distância. A educação à distância tem mais, tem muitos atributos interessantes, quer dizer, eu consigo uma capilaridade maior, um alcance. Então, eu consigo formar gente do norte ao sul ao mesmo tempo. Posso ter aí vários estudantes do Oiapoque ao Chuí, todos ao mesmo tempo estudando. Isso é fantástico, a capilaridade geográfica. A gente pode ter um número muito grande de alunos, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 500, 400, 200. Então, eu consigo formar um grande número de pessoas. E é muito interessante que, a partir de um determinado número de pessoas, como do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de gestão de formação de pessoas, né? A partir de um certo número, o custo da EAD se torna imbatível. Valores ficam muito baixos e ela é uma ferramenta que pode ser usada como estratégia de capacitação, de formação de pessoas, de forma muito eficiente. Eu consigo treinar pessoas ao longo do Brasil inteiro. Temos aí o Ministério da Saúde em Brasília, está implantando vários sistemas novos de atendimento básico, saúde básica, de atendimento básico. E está usando estratégia de educação à distância para capacitar médicos, profissionais, pessoas, usuários, uma larga escala no Brasil, a um custo muito bom, muito competitivo, muito baixo. Isso é eficiência, efetividade e eficiência da EAD como uma ferramenta de gestão para administradores públicos. Está aí o primeiro exemplo que a gente traz da importância da EAD. Então, a capilaridade de pessoas, a capilaridade geográfica, né? A flexibilidade, a independência de tempo e espaço, mas requer da gente muita disciplina, muito foco para que a gente possa vencer. Então é importante a gente entender que a educação à distância é cada vez mais uma realidade e essa realidade é em decorrência de ganhos de tempo, de custo e principalmente de condições de conciliar a necessidade de aprender novas técnicas, novos conceitos, novas tecnologias, novos paradigmas com o dia a dia da nossa família e do nosso trabalho. Então é nesse espaço que a EAD trabalha, ok?